Bom dia, galera! Bem-vindos ao Loop Matinal dessa quinta-feira, dia 7 de setembro, com as notícias mais relevantes sobre o mundo da tecnologia. Quem fala aqui é o Marcos Mendes e hoje no seu Loop Matinal do Loop Infinito eu começo falando sobre a Logitech, que anunciou que vai lançar um mouse com uma trackball embutida. A trackball, para quem não conhece, é uma bolinha, né, uma esfera que roda numa base e serve como um jeito alternativo de controlar o cursor do computador, e esse tipo de periférico até chegou a fazer bastante sucesso no passado. Eis que parece que a Logitech concluiu que tá na hora da trackball voltar e incluiu uma bolinha dessas no mouse MX Ergo, que vai ser lançado em setembro nos Estados Unidos, custando $100. De acordo com a Logitech, a ideia de incluir a trackball no mouse pode ajudar o pessoal que tem ou que quer evitar uma tendinite ou lesão por esforço repetitivo, já que a pessoa vai acabar mexendo menos a mão e o pulso para lá e para cá para poder interagir com o computador. Ontem o Facebook começou a testar a possibilidade da galera publicar comentários com fundos coloridos em degradê na versão do app para celular. Ninguém sabe ainda se o Facebook pretende lançar isso para todo mundo ou se esse é só um teste limitado para ver a aceitação da galera, mas fato é que a interface vira um carnaval quando o pessoal posta um comentário de cada cor. Aliás, a melhor reação para essa notícia, quem escreveu foi o Paulo Riga, lá do Tecnoblog. Eu deixei o link para você ver aqui na descrição, não vou falar nada, passa lá que ficou divertido. Ainda sobre o Facebook, a divisão experimental da companhia conseguiu programar um bot que reconhece a expressão de uma pessoa e leva isso em conta para decidir o que falar. Esse bot usa uma inteligência artificial que aprendeu a ler as reações humanas depois de ter passado centenas de horas estudando e assistindo a videoconferências no Skype e no YouTube. E por último, sobre o Facebook, deixa eu voltar a falar sobre aquela plataforma empresarial que o WhatsApp está começando a testar. Ontem eu comentei que o WhatsApp ia testar essa plataforma com calma e eis que o Itaú já está começando a testar ela aqui no Brasil. Eles falaram que eu vou começar a interagir pelo WhatsApp com os clientes que são personalité digital ainda nesse mês. E enquanto isso, lá no Spotify, a empresa já encontrou uma pessoa para preencher o cargo de líder das iniciativas de vídeo original e de podcasts. A partir de agora, o chefe dessa divisão é um cara chamado Courtney Holt, que vinha liderando diferentes áreas de estratégia de mídia da Disney desde 2014. Ontem pintou lá no site Ars Technica uma matéria que diz que um grupo hacker chamado Dragonfly conseguiu invadir vários sistemas de geração de energia nos Estados Unidos e na Europa. Quem descobriu isso foi a Symantec, e a empresa falou que apesar deles não terem usado essas invasões para comprometer a distribuição de energia para milhões de pessoas no mundo, os ataques foram bem sérios. Isso porque eles instalaram backdoors em várias dessas empresas de energia e é bem provável que algumas nem saibam que elas estão com a segurança comprometida. A Symantec diz ainda que acha que esse grupo hacker é patrocinado por algum governo do mundo e fala que mesmo que esses malwares sejam removidos, eles ainda têm as credenciais de acesso às redes, então eles podem voltar a comprometer o sistema se eles precisarem. E ainda sobre falhas de segurança, um grupo chinês falou que conseguiu achar uma técnica que faz qualquer assistente virtual achar que está falando com o dono e aí ele passa a cumprir as tarefas que são pedidas para ele. Os pesquisadores falaram que dá para fazer esse ataque com uma caixinha de som ali de uns $3 e que essencialmente o negócio é mandar um sinal ultrassônico que a gente não consegue escutar, mas que os dispositivos conectados conseguem. Daí em diante, dá para assumir o controle do assistente virtual desse dispositivo e falar para ele ligar para um telefone ou então acessar alguma página da web, o que eles falaram que obviamente é um risco enorme de segurança para quem usa coisas da Amazon, da Apple, do Google, da Huawei, da Microsoft, da Samsung, ou seja, quase todo mundo, né? Caso você queira entender melhor como funciona esse ataque, tem um link para isso aqui na descrição. E já que o assunto é assistente virtual, deixa eu comentar que o canal britânico BBC falou que vai lançar umas séries originais interativas em áudio. Essencialmente, a galera vai conseguir ouvir uma história, interagir com o conteúdo para escolher o caminho que a trama deve seguir, mais ou menos no esquema daqueles livros, tipo Escolha Sua Aventura. De acordo com a BBC, essas séries interativas vão ficar disponíveis para o Google Home e para o Amazon Echo, e a primeira delas, chamada The Inspection Chamber, chega ainda nesse ano. Bom, e já que eu citei o Google, deixa eu comentar que a empresa está atualizando as câmeras do Google Street View pela primeira vez em quase 10 anos. Agora os carros vão contar com um sistema mais potente que usa só 7 câmeras ao invés de 15 e as fotos vão ter definição melhor, vão ter as cores mais fiéis também e elas vão passar por uma espécie de algoritmo de reconhecimento de placas, ruas e outros sinais de trânsito. Com esse algoritmo, daqui a algum tempo, né, vai dar para alguém pesquisar, por exemplo, por horário de fechamento daquele bar da esquina com todo verde e o Google vai saber exatamente que bar que é esse, que hora que ele fecha. E por último, sobre a empresa, deixa eu comentar que ela lançou o Google Trips em português. Agora adora esses apps para Android e para iOS falam o nosso idioma e vale se dar uma espiada, porque ele é bem útil para organizar viagens. Ontem, uma empresa de consultoria chamada Counterpoint Research divulgou um relatório sobre as vendas globais de smartphones entre junho e julho desse ano e mostrou que a Huawei assumiu a vice-liderança desse ranking. Com isso, a Huawei conseguiu empurrar a Apple para a terceira colocação, mas ainda está bem longe da Samsung, que está no topo da lista. A Counterpoint Research concluiu que entre junho e julho desse ano, a Samsung vendeu 20% dos aparelhos do mercado, enquanto a Huawei vendeu 11,5% e a Apple vendeu 11%. E agora o assunto é a Microsoft, que anunciou que vai mandar o Panos Panay para abrir a conferência Future Decoded no mês que vem, lá em Londres. O Panos Panay, para quem não conhece, é o líder da divisão do Surface, e nesse evento, dia 31 de outubro, é bem provável que ele aproveite para anunciar a chegada de pelo menos um produto novo da linha Surface. E ainda sobre a Microsoft, ela resolveu estender o prazo para quem tem um Windows 10S poder fazer upgrade gratuito para o Windows 10 Pro. E inicialmente, a empresa tinha falado que esse prazo ia acabar no final desse ano, mas agora dá para fazer esse upgrade gratuito até o dia 31 de março do ano que vem. E agora o assunto é a Apple, que repetiu a dose do que ela fez antes de ontem com o tvOS 11 e lançou o décimo beta do iOS 11 para os desenvolvedores e o nono beta público. Ainda sobre a empresa, ontem o Wall Street Journal falou que a disputa por aquela divisão de chips da Toshiba, né, que está à venda, ganhou um novo capítulo. Eles disseram que antes a Apple e a Foxconn estavam unindo forças para tentar comprar essa divisão, mas os planos mudaram. Agora a Apple e a Foxconn são rivais nessa disputa e estão tentando dar o maior lance para poder ficar com pelo menos uma parte dessa divisão. Ainda sobre disputas envolvendo a empresa, o Hollywood Reporter falou que a Apple e a Amazon estão na briga para tentar garantir os direitos sobre os filmes do James Bond. Esses não são os direitos de exibição, mas sim os direitos sobre a franquia como um todo, o que significa que a Apple ou a Amazon podem fazer o próximo filme ou até uma série do James Bond, por exemplo, que parece uma história meio maluca, né? Mas é o que está acontecendo. Seguindo com as notícias sobre a Apple, parece que a Índia está pensando em obrigar a empresa a aceitar um app que filtra spam via SMS e ligações telefônicas lá na App Store. Dia desses eu comentei aqui que a Apple tinha rejeitado esse app porque do jeito que ele funciona, eles barram nas limitações de segurança do iOS. O problema é que parece que a Índia não quer saber dessa história e está se preparando para mandar a empresa liberar esse app à força, independente da limitação de privacidade do sistema. E para fechar a parte sobre a Apple, deixa eu falar sobre uma aparente falha de segurança ou até uma possível invasão que tirou do ar aquele site de desenvolvedores da empresa na tarde de ontem. Ninguém sabe exatamente o que rolou, mesmo porque a Apple ainda não se manifestou sobre esse caso, mas fato é que os endereços de vários desenvolvedores foram alterados lá no sistema e passaram a mostrar o endereço da Rússia. Claro, né? Só podia ser. No final do dia, um pessoal descobriu que o site estava usando um componente desatualizado que possibilitava invasões e pode ter sido isso que aconteceu, e a Apple tirou o site correndo do ar para trabalhar na correção. E isso deixou os desenvolvedores bem preocupados, porque há uns anos aconteceu uma coisa parecida e esse site ficou fora do ar durante vários dias sem qualquer explicação da Apple, só que agora a gente está perto do lançamento do iOS 11, né? Como os desenvolvedores precisam desse site para publicar os apps atualizados, o pessoal ficou bem apreensivo ontem o dia inteiro, mas no fim da tarde, né, no início da noite, o site voltou ao ar para alívio da galera. E por último hoje, eu vou falar sobre um projeto de lei que está tramitando no Senado brasileiro que quer proibir a venda e circulação de carros movidos a combustíveis fósseis até o ano 2040. A ideia é proibir a venda desses carros a partir de 2030 e 10 anos depois proibir a circulação deles, com algumas exceções, tipo carros de fora, né? Algum turista argentino, por exemplo, que dirigiu até aqui, ou então carros oficiais ou diplomáticos. Depois dessa proibição, os únicos carros que poderiam circular no Brasil seriam os movidos a álcool, carros elétricos ou híbridos, e tá rolando uma enquete no Senado para saber o que todo mundo acha dessa ideia. A título de informação, bem mais da metade das pessoas está aprovando essa decisão, e se você quiser votar, é só seguir o link que eu deixei aqui na descrição. É isso aí, galera. O Loop Matinal do Loop Infinito vai ficando por aqui. Se você quiser se inscrever no canal do Loop Infinito no YouTube, o link tá aqui na descrição do episódio, lá no loopmatinal.com, junto com os links das notícias que eu comentei hoje. Já se você quiser falar comigo no Twitter, procura por MVC Mendes, que eu tô sempre por lá. Obrigado pela audiência e eu volto amanhã de manhã. Falou! E por último, sobre o Facebook, deixa eu voltar a falar sobre aquela plataforma empresarial que o Skype começou a testar para poder lançar no futuro. Skype não. O que eu tô com Skype na cabeça? Útil para você que gosta de... Entendeu?